abrange vastas áreas da nossa economia. A produção, o transporte e a distribuição de energia, a saúde, a distribuição de água ou de alimentos, as telecomunicações, a segurança, seja das pessoas, da cadeia logística e dos bens, o setor dos aeroportos, os transportes, a produção industrial e também o comércio e o funcionamento dos espaços comerciais. O trabalho por turno atinge, na verdade, já cerca de 16% do total da população empregada. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma liberalização dos horários de trabalho, levando, por exemplo, a que grande parte dos estabelecimentos comerciais funcionem até mais tarde e abram ao domingo. Em Portugal, a trivialização das autorizações para a laboração contínua tem permitido uma expansão muito pouco criteriosa de regimes de trabalho que passam por horários cada vez mais alargados. Esta dinâmica, não ignoremos, comporta custos elevados para os trabalhadores, dificuldades acrescidas do ponto de vista biológico, psicológico, nomeadamente ao nível do ciclo sono-vigília, da fadiga crónica, de problemas metabólicos e da incidência de um vasto conjunto de doenças que tem vindo a ser comprovada por estudos científicos. Significa também uma interferência na vida familiar e na vida social, com horários desfasados entre o trabalhador, os seus filhos, a sua família, os seus amigos e também no próprio espaço do trabalho, mais acidentes de trabalho, absentismo, diminuição da capacidade laboral e envelhecimento precoce. A negociação e a contratação coletiva são certamente um espaço privilegiado para regular estas matérias. Mas a lei, o Código do Trabalho, não pode deixar de definir regras mínimas e patamares de proteção para estes trabalhadores e trabalhadoras. É essa a preocupação que o Bloco de Esquerda tem insistentemente levantado neste Parlamento. Na discussão do Orçamento de Estado para 2020, foram apresentadas várias propostas, mas o Governo rejeitou esta e outras alterações à Lei do Trabalho. No entanto, ficou inscrito no Orçamento para 2020 uma norma acordada com o Bloco de Esquerda e transcrita no artigo 250 do Orçamento para 2020, que dizia o seguinte. Número 1. Em 2020, o Governo apresenta um estudo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal, tendo em vista o reforço da proteção social destes trabalhadores. Está no orçamento. Número 2, do mesmo artigo. O estudo referido no número anterior deve incluir, nomeadamente, os critérios referentes à necessidade de laboração contínua, bem como a fiscalização dos despachos que a determinam, os tempos de descanso entre turnos e mudança de turnos e ainda os mecanismos de conciliação com a vida familiar e pessoal, em especial para as famílias com filhos menores. E acabo aqui a citação do artigo do Orçamento. Até hoje, os trabalhadores por turnos não viram nenhuma melhoria concreta nem nenhuma alteração concreta que resultasse desse compromisso e nós, deputados da Assembleia da República, também desconhecemos qualquer estudo que estava previsto nesse compromisso. Pela nossa parte, não esquecemos este tema nem estes 800 mil trabalhadores e não deixaremos de insistir na urgência destas respostas. Com este agendamento, o Bloco pretende reabrir formalmente este debate no Parlamento. Na anterior legislatura, apresentámos um projeto de lei sobre trabalho por turnos, ao qual se juntaram outros projetos de lei, e foi criado, no âmbito da Comissão de Trabalho, um grupo de trabalho que fez dezenas de audições, havendo, no final dessas audições, um reconhecimento geral da necessidade de melhorar o enquadramento normativo desta forma de organização de trabalho. Contudo, contrariamente às necessidades reconhecidas, acabaram por ser chumbadas as propostas da esquerda. Temos hoje, senhoras e senhores deputados, uma nova oportunidade para conferir dignidade ao trabalho desenvolvido pelos trabalhadores noturnos e pelos trabalhadores por turnos, clarificando o conceito de trabalho por turnos e trabalho noturno, definindo regras que permitam uma maior sincronização com a vida social, que valorizem a participação destes trabalhadores, que garantam um período mínimo de descanso de 24 horas entre a mudança de horário de turno e pelo menos 2 fins de semana de descanso em cada 6 semanas, que definam as 35 horas como horário máximo de trabalho para quem tem estes regimes de trabalho, que alarguem o acesso a exames médicos e a cuidados de saúde, que consagrem o direito a mais um dia de férias por cada 2 anos de trabalho por turnos, que definam os acréscimos remuneratórios retributivos pelo trabalho por turnos e que reconheçam o acesso à reforma com uma redução de 2 meses por cada ano de trabalho por turnos ou noturno. O apelo que fazemos hoje é que o Parlamento não ignore a importância deste assunto, que o Parlamento reconheça a justiça e até a urgência destas propostas que hoje apresentamos e que o Parlamento não desperdice esta oportunidade para realizá-las. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para apresentar a iniciativa do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O dia-a-dia de centenas de milhares de trabalhadores no nosso país é marcado por horários desregulados e pelo ritmo fortemente desgastante do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Mais de 16% dos trabalhadores trabalham por turnos, correspondendo a cerca de 835 mil trabalhadores, dos quais mais de 423 mil são mulheres. Em 2009, seriam mais de 440 mil os trabalhadores em trabalho por turnos. Em 10 anos, esse número quase que duplicou. Quase 11% dos trabalhadores trabalham à noite. São trabalhadores em contraciclo. São mães e pais que não estão com os filhos, que saem de casa com as crianças ainda a dormir e que chegam quando estas já estão deitadas. São as festas e as muitas atividades dos filhos a que não se vai porque o turno não deixa. São fins de semana que não há. São mães, pais e filhos que não têm tempo para viver em conjunto, são crianças que crescem privadas do tempo de descanso, de lazer, famílias que se constroem nos intervalos dos turnos. A esta realidade familiar acrescem as consequências de saúde profundamente negativas deste trabalho para cada um dos trabalhadores que trabalha por turnos ou em horário noturno. Alterações do ritmo circadiano, perturbações do sono, aumento do risco de outros problemas físicos ou psíquicos. É evidente que o trabalho diurno é o trabalho adequado ao ser humano e o trabalho noturno, o trabalho por turnos, de um modo geral, causa graves danos aos trabalhadores, havendo estudos que apontam para o risco acrescido de as mulheres em trabalho noturno desenvolverem cancro da mama. Senhor Presidente, senhores deputados, 8 horas de trabalho, 8 horas para descanso, 8 horas para lazer, convívio familiar e cultura. Um avanço civilizacional que a luta dos trabalhadores conquistou, um marco histórico para a construção de uma sociedade mais justa e socialmente saudável. O capital respondeu recorrendo a vários instrumentos ardilosos para tornear e afastar a lei, transformando todo o período normal de trabalho em tempo de trabalho efetivo, eliminando pausas, inventando as mais diversas flexibilizações e aumentando assim a intensidade e os ritmos de trabalho. À boleia das competitividades foram produzidas sucessivas alterações à legislação laboral, que significaram sempre degradação dos direitos dos trabalhadores. Adaptabilidades, bancos de horas individuais e grupais, horários concentrados e outros conceitos impostos que de novo nada têm, pois traduzem e recuperam velhas ideias da desumanização do trabalho. Os horários de trabalho, a sua fixação e cumprimento, o respeito pelos tempos de descanso, as respectivas condições de pagamento e de compensação, a articulação com a vida familiar, pessoal e profissional, continuam hoje, pelos piores motivos, a assumir uma enorme atualidade. A par dos salários, também o horário de trabalho continua a ser alvo dos maiores ataques por parte do patronato, sendo também das mais firmes e corajosas lutas e reivindicações levadas a cabo pelos trabalhadores. O trabalho noturno e o trabalho por turnos têm que ser uma excepcionalidade efetiva, na lei e na prática. Os trabalhadores que trabalham em horário noturno ou por turnos têm que ser devidamente compensados pelo esforço acrescido que este tipo de trabalho significa, devendo ser reconhecidas as características penosas específicas deste regime de trabalho. E sem prejuízo de disposições de contratação coletiva que possam ser mais favoráveis, o PCP com esta iniciativa propõe a limitação do trabalho noturno e por turnos às situações técnicas e socialmente justificadas, a fixação do trabalho noturno com início às 20 horas e fim às 7 horas na manhã seguinte e o impedimento da aplicação de mecanismos de desregulamentação do horário de trabalho, a limitação do recurso ao sistema dos turnos 3x8, estabelecendo a redução semanal do horário de trabalho, ciclos curtos para a equipa noturna e mais um intervalo de descanso para os trabalhadores noturnos, periodicidade no gozo dos dias de descanso rotativos, incluindo também sábados e domingos, direito a um dia de férias suplementar por cada 3 anos de trabalho noturno ou por turnos, um valor mínimo de subsídio de turno de 25% e direito aos subsídios de turno e noturno nas situações em que o trabalhador trabalha à noite tarde e por turnos. Antecipação da idade da reforma e bonificação no cálculo da pensão. Exames médicos com periodicidade e especial atenção às mulheres. Direito a sair do regime de turnos sem perda de direitos. É inadiável o reforço dos direitos destes trabalhadores, o reconhecimento das características penosas deste regime de trabalho e a compensação devida e justa a todos os trabalhadores que dia a dia, meses seguidos, anos seguidos, trabalham nestas condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem agora a palavra ao PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O modelo de sociedade vigente normaliza formas de vida que exigem que estejamos sempre em movimento e sempre ligados. É precisamente esta normalização da qual o PAN se demarca e entende que há muito caminho a fazer na conciliação entre a vida pessoal, o lazer, o trabalho e outras formas de estar. Mas bem, os modelos da sociedade vigentes e predominantes conduziram a que o trabalho por turnos aumentasse significativamente no nosso país. Aliás, em apenas 8 anos, o número de trabalhadores por turnos aumentou 31%, sendo que no final do ano passado eram cerca de 835 mil os trabalhadores e trabalhadoras neste regime, portanto 17% da população empregada em Portugal. Senhoras e senhores deputados, no supermercado encontramos trabalhadores por turnos e muito provavelmente foi um trabalhador por turnos que produziu aquilo que compramos. Na produção dos meios de transporte que utilizamos estão trabalhadores por turnos. Na generalidade das lojas é um trabalhador por turnos que nos atende. Para quem encomendou o jantar ontem à noite, ter-lhe-á sido entregue por um trabalhador por turnos. Os profissionais de saúde e das instituições que fazem intervenção social e que têm estado na linha da frente do combate a esta crise sanitária trabalham também, muitos deles, por turnos. Os profissionais de call center, entre outros, tantos outros, senhoras e senhores deputados. Muitas destas pessoas trabalham enquadradas no quadro legal aplicável, outras à sua margem. E por isso há muito trabalho aqui a fazer. É necessário clarificar conceitos, é necessário definir regras. Mas todos estes trabalhadores e trabalhadoras têm, de facto, aspectos em comuns. Sejam baixos salários, seja a vulnerabilidade laboral, seja a desregulação dos horários, seja a impossibilidade de conciliação da vida pessoal com a vida laboral, condicionando o acesso ao lazer, sejam os entraves à conciliação com uma vida familiar, sejam problemas de saúde diversos, que vão desde os problemas de sono ou até alimentares, até problemas cardiovasculares ou patologias de natureza psicossocial. Senhoras e senhores deputados, não podemos deixar de lembrar neste debate que muitos dos trabalhadores que estiveram na linha da frente e que continuam a estar, não pararam e correram riscos para que o nosso país pudesse enfrentar a crise sanitária, são trabalhadores por turnos. É mais do que tempo do que reconhecer a estes profissionais a sua importância, é mais do que tempo do que os valorizar e reconhecer direitos, assim como garantir melhores condições de trabalho. E por isso é que o PAN também se apresenta a este debate com um pacote de medidas que farão a diferença na vida dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país, sejam eles do setor público ou privado. É fundamental, senhoras e senhores deputados, que combatamos o trabalho por turnos abusivos e, portanto, propomos que esta modalidade de prestação de trabalho só possa ocorrer em situações devidamente clarificadas, justificadas, fundamentadas. É essencial combater a desregulação horária que atinge estes trabalhadores e, por isso, propomos um limite máximo da duração de cada turno e um limite máximo de trabalho consecutivo. É fundamental garantir o direito ao descanso destes trabalhadores e por isso propomos que na mudança de horário de turno seja concedido um dia de descanso e ainda dois fins de semana completos de descanso em cada seis semanas consecutivas. É fundamental assegurar a dignidade salarial